Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Sônia Travassos.
Oi, Kátia, tudo bem? Prazer estar aqui para falar de literatura infantil.
Temos também a presença especial de Miguel Travassos.
Obrigado, Kátia. Legal estar aqui para falar de música também.
Eu sou Kátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Sônia Travassos é doutora em educação pela UFRJ, especialista em literatura infantil e juvenil, coordenadora da Biblioteca da Escola Éden, escritora de livros infantis e contadora de histórias. É autora de 13 livros, alguns selecionados para programas governamentais de incentivo à leitura, e de mais dois que sairão em 2020. Seu livro mais recente é Lá em Cima Daquele Morro, que tem ilustrações de Luciana Greter e versão musicada e animada de Miguel Travassos e Jade Góes. É um prazer receber você, Miguel, e também você, Sônia, e vale dizer aos nossos ouvintes, estou diante de mãe e filho. Uma parceria para lá de boa, não é não, Sônia Travassos?
Sim, foi muito legal ter feito essa parceria. E nem foi uma ideia primeira minha, né? Foi da própria editora, né, da Bambolê, Ana Cristina Mello, que sugeriu: ah, é uma parlenda esse livro, por que você não faz também uma versão musicada? E assim eu procurei o Miguel, né, e falei com ele: ah, você gostaria de fazer? O que, que você acha? E aí ele fez e ficou muito lindo e foi muito bom ter feito isso junto. Depois ele vai poder falar aí como é que ele fez, né?
Isso que eu ia até te pedir, para a gente explicar ao nosso público de cara, quer dizer, o que é uma parlenda?
Então, uma parlenda é uma brincadeira do folclore, né? Que brinca com as palavras, brinca com o ritmo, com as rimas. Então, essa, por exemplo, é uma que todo mundo conhece, que é lá em cima daquele morro, passa boi, passa boiada. Aí tem uma parte engraçada que diz: só não passa o Joãozinho com a calça furada. E aí, eu, a partir dessa parlenda, fiquei imaginando: poxa, outros bichos podiam passar em cima desse morro, né? Outros seres, né? Diferentes. E aí eu fui brincando com esse ritmo, né? Com essas rimas e trazendo, então, personagens bem diferentes, que não passariam e não passariam naquele morro, né?
Miguel Travassos, quando a sua mãe chegou com essa proposta, assim, para você, como é que você recebeu a ideia?
Ah, foi legal, assim. Eu já tinha feito coisas parecidas, assim. De receber o texto e musicar. A parte de musicar, ela foi muito simples, assim. Minha mãe me mandou o texto, eu olhei ali, e tem essa coisa de ser parlenda, de ser rimado, então eu já pensei em puxar para uma coisa musicalmente mais regional, né? Que também brinca com isso. Então eu fui pro lado do baião, que é um ritmo nordestino, né? E eu tentei compor um baião ali, então tentei fazer uma melodia mais perto de um baião, uma harmonia mais perto do baião, e fui fazendo, mostrando para ela. Então eu tive uma ideia e gravei rapidinho ali no celular, mandei para ela, ela gostou. Aí a gente trabalhou em cima disso. Depois a melodia do refrão, né, do estribilho, a minha mãe mesmo que fez a melodia, ela falou para mim mais ou menos, eu dei uma adaptada. Foi esse processo, assim, foi muito fácil, porque foi em casa, né?
E qual é a história de Lá em Cima Daquele Morro?
Então, é uma parlenda, né? Então, lá em cima daquele morro vão passando vários bichos. Então, eu fiquei imaginando bichos que, de fato, poderiam passar em cima daquele morro, ou seres, né, do folclore, mas que tivessem alguma coisa diferente. Então, é o cachorrinho de cartola de bengala, que passa em cima do morro, é o sacizinho voando no roda-moinho, é a mula sem cabeça assustando a bicharada, é a vaca furta-cor, que é amiga do boi voador, é o cabrito lambendo dois pirulitos, e por aí eu fui trazendo personagens que talvez pudessem mesmo passar por esse universo, né, dos morros, esse universo rural, né, também, mas esses personagens sempre têm alguma coisa diferente. né? E aí eu fui pensando e trazendo e brincando muito com as rimas quando eu escrevi. Fiquei brincando com as rimas, como é que eu vou rimar isso para ficar uma coisa interessante, né? Trazer uma surpresa para o leitor, né?
É, e a literatura infantil, vale dizer, que ela não causa só surpresas, enfim, para as crianças, né? Os adultos que conseguem ler um bom livro como o seu, a gente também entra nessa dança, acaba lendo junto, cantando junto, se envolvendo. O livro infantil, eu costumo dizer que ele é para todos, para todas as idades, né, Sônia? E a gente tem a presença da grande ilustradora Luciana Gretter, que fez um trabalho belíssimo, colorido com esse seu livro aqui. Você também deu sugestão?
Sim, eu sou amiga da Luciana Gretter, né? Há bastante tempo. Sempre tive o sonho dela ilustrar algum livro meu. Então, nesse texto, eu sugeri para Ana Cristina Mello, que é a editora da editora Bambolê, sugeri o nome da Luciana. Ela gostou muito. Fizemos um trabalho muito em conjunto também. Conversamos. A Luciana sugeriu vários tipos de ilustração que ela poderia estar desenvolvendo a partir desse texto. E acabou chegando nessa ilustração, que foi muito interessante, porque a Luciana, além de ter um traço muito lindo, alegre, divertido, movimentado, né, o traço dela mesmo, as cores, ela ainda trouxe para o livro outros personagens, por meio da ilustração que ela fez, que não estão narrados no texto, mas que estão narrados de outra forma, estão narrados visualmente, fazem parte do texto visual do livro, né? Porque tem o texto verbal e tem o texto visual. E isso é muito enriquecedor para o texto escrito, né? E para o leitor, que além de dar conta, além de perceber os personagens que foram narrados no texto, ainda descobre outros personagens que também passam por cima desse morro, só pelas imagens. E eu acho que isso foi muito interessante.
É. E para criança também, Sônia, a música, ela ajuda também na leitura, na fixação das palavras. Como é que você, eu sei que é pedagoga, enfim, trabalha também com livros, tem toda uma história voltada também para a contação de histórias, essa relação musical?
Ah, com certeza. A música atrai muito. Então, o texto já é quase uma música, porque ele é todo rimado, então ele tem muito ritmo, o texto, né? E aí, quando a gente fez a versão musical, né, do texto, e eu já tive a oportunidade de ler o livro e apresentar a versão musicada para várias turmas e escolas que eu tenho visitado também, as crianças rapidamente pegam a música, cantam juntas, descobrem as rimas, né, porque a música te provoca também, né, esse ritmo a encontrar as rimas de cada animal, né, de cada ser que aparece no livro, né? Então, a música ajuda muito, sim, na fixação das palavras, no enredo, né, na continuidade do enredo, né? É muito interessante também. Eu achei.
Miguel Travassos, você tem 23 anos, enfim, é músico. Eu queria que agora você, né, que já foi criança um dia e que agora está num outro papel, né? Quer dizer, você está fazendo uma música que crianças vão ouvir, que vai ter uma repercussão, né, na vida delas. Como é que você vê esse trabalho, inclusive esse trabalho aqui especialmente, lá em cima daquele morro?
Uhum. Eu acho legal, porque acho que a música está em todo lugar. Provavelmente é uma das primeiras memórias de muita gente, é sempre com música, é sempre cantando, e é uma forma de se educar muito grande, assim, né? Não só de aprender a ler, aprender a escrever, como aprender até a falar, né? Você aprende a música até talvez antes de falar, né? E isso é legal, saber que, pô, tô fazendo isso e que pode ser que chegue em alguma criança que vá aprender por aquilo, por aquela música que a gente fez dentro do quarto lá em casa, né? E é legal, eu acho que o mais legal desse livro, na verdade, é toda a construção dele, porque foi um livro que a gente conseguiu trazer ele em todas as mídias possíveis, né? A gente fez a música, a gente tem um livro, né, o texto, tem a ilustração da Luciana e tem o vídeo animado também. E aí eu acho que a gente ataca em todos os lados ali e é uma forma da galera consumir o livro de forma diferente, né? Você não precisa necessariamente ter o livro para consumir o livro.
E só para chamar a atenção que a versão, a parte animada, foi feita pela Jade Góes, né? E a Jade mexe com vídeo, então eu perguntei para ela se ela faria, como ela faria, como eu tinha imaginado que podia ser, e ela falou: ah, dá para fazer assim que você está imaginando. E aí ela fez a versão animada, né? E ficou muito bacana também. Então, quando eu mostro a versão animada com a música, ou quando eu mostro só a música sem a versão animada, sempre é sucesso. Sempre as crianças gostam muito, tanto da música quanto do vídeo.
São os vários caminhos que o livro possibilita, não é, gente?
Exato.
Uma história, ela pode ser uma semente para a produção de muitas outras situações e artes. Eu agora, já que a gente já falou tanto dessa versão musical, Sônia Travassos, Miguel Travassos, vamos apresentar a versão que foi feita para o livro Lá em Cima daquele Morro. Vamos lá?
Vamos lá.
Então vamos, gente, vamos apresentar.
Lá em cima daquele morro passa boi, passa boiada. Também passa um cachorrinho de cartola e de bengala. Osquindô, quindolelê, osquindolelê, lalá. Osquindô, quindolelê, cachorrinho, venha cá. Lá em cima daquele morro passa, passa boi boiada. Passa mula sem cabeça, assustando a bicharada. Osquindô, quindolelê, osquindolelê, lalá. Osquindô, quindolelê, dona mula tenha dó. Lá em cima daquele morro passa, passa boi boiada. Passa, passa um cabrito lambendo dois pirulitos. Osquindô, quindolelê, osquindolelê, lili. Osquindô, quindolelê, cabritinho, vem aqui. Lá em cima daquele morro passa, passa boi boiada. Passa um lindo beija-flor vestido de doutor. Osquindô, quindolelê, osquindolelê, lolô. Beija-flor, beija-flor, vem cuidar da minha dor. Lá em cima daquele morro passa boi, passa boiada. Também passa um bezerrinho empurrando um carrinho. Osquindô, quindolelê, osquindolelê, lalá. Volta, volta, bezerrinho, tá na hora de mamar. Lá em cima daquele morro passa boi, passa boiada. Passa um grande gavião carregando um violão. Osquindô, quindolelê, osquindolelê, lalá. Vai ter festa lá no céu, gavião me leva lá. Lá em cima daquele morro passa boi, passa boiada. Passa até um sacizinho voando num roda-moinho. Osquindô, quindolelê, osquindolelê, lelinho. Cuidado, seu sacizinho não vai derrubar o ninho. Lá em cima daquele morro passa boi, passa boiada. Passa vaca furta cor, amiga do boi voador. Osquindô, quindolelê, osquindolelê, lili. Dona vaca chega aqui, tá na hora de dormir. Lá em cima daquele morro passa boi, passa boiada. Passa, passa cachorrinho, bezerrinho e sacizinho. Passa mula sem cabeça, cabrito e beija-flor. E pra não perder a rima, passa vaca furta cor. Osquindô, quindolelê, osquindolelê, lalá. Chamo, chamo todo mundo, ninguém quer voltar pra cá. Então o melhor que faço é correr logo pra lá. E você quer vir comigo, vem depressa, vem assim. Tô sentindo que esse livro tá quase chegando ao fim.
Que pena! Então, quando a gente chega ao fim, a gente volta lá de novo no início para cantar com vocês. Eu acho que realmente vocês dois têm toda a razão. Quando a gente então vê a história na música, é uma empolgação, é um incentivo a mais para essa grande brincadeira que é a leitura, não é não, Sônia Travassos?
Ah, é muito gostoso cantar, é uma outra linguagem, né? Quer dizer, é muito bom ler o livro também, quando eu leio, mostro as ilustrações da Luciana, as crianças gostam muito, mas quando eu boto a música, é como se fosse uma outra história, né? Porque
isso,
ela ganha uma outra linguagem, que é muito gostosa, que é que vai lá dentro do corpo da gente, né? A gente já fica logo com vontade de se movimentar, rapidamente as crianças batem palma, mesmo que eu não peça, elas acompanham com palmas a música, porque a música traz essa questão, né? Esse lado, né?
É, a gente tem aí isso que a gente falava, né? São várias fórmulas da gente contar histórias e várias fórmulas da gente estimular a garotada, né? As crianças. Miguel Travassos, parabéns. Ficou realmente um trabalho muito legal a música que vocês fizeram. E aí eu pergunto a vocês, como é que a garotada, os professores, as escolas que quiserem conhecer o trabalho, quiserem ter acesso, por exemplo, ah, eu queria muito fazer aqui uma contação de histórias desse livro com a Sônia, ah, eu queria que o Miguel estivesse junto. Vocês fazem esse tipo de trabalho juntos também? Como é que isso está funcionando?
É, a gente tem feito sim. A gente já fez em alguns eventos que convidaram, há pouco tempo no CECIP, o pessoal do CECIP, fizemos também na Escola Britânica. Já fizemos em algumas escolas, né? E as pessoas geralmente procuram a editora, porque a gente fez um projetinho para divulgar esse trabalho que a gente faz junto, né? Então, geralmente, eles procuram a editora e a editora entra em contato com a gente. E aí a gente vai, né? Dentro da nossa possibilidade, a gente vai, conta a história, canta. Eu levo também a minha mala, que eu tenho alguns bonecos que eu fiz dos personagens. Na verdade, a minha mãe é que fez. Então, o trabalho familiar continuou na minha mãe, porque ela transformou os personagens criados pela Luciana Gretter em bichinhos, né? Em personagens de pano, né? De feltro. E eles também fazem um grande sucesso na hora que a gente conta a história. Então, as escolas procuram, em geral, a editora Bambolê, ou me procuram pessoalmente, quando me conhecem. E aí a gente marca e a gente vai, e é sempre muito bacana.
E Miguel Travassos, e o trabalho da versão animada da Jade Góes? A gente também tem fácil acesso? Como é que a gente faz?
Sim, esse trabalho está todo no YouTube. Então, é super fácil só digitar lá em cima daquele morro, Sônia Travassos, vai aparecer a versão musicada que já é com a versão animada também, né? Então, é um vídeo só, você já vê tudo de uma vez. Já escuta a música e vê a versão animada da Jade também.
Sônia Travassos, tudo isso faz a diferença na vida de uma criança, na vida escolar, no cotidiano dela, naquela criança que um dia vai se expressar como adulto?
Ah, eu não tenho dúvida, né? A leitura, ela abre muito o campo, né? De pensamento, da imaginação da criança, né? Então, a criança que tem acesso a uma literatura que provoca, que tira elas do lugar, que promove sentimentos também, impressões descobertas, né? Porque é o que acontece, né? Quando elas descobrem, por exemplo, que o gavião que está lá no céu, eu estou fazendo uma referência à festa no céu, né? Então, eles percebem isso. Então, os livros, quando provocam isso, né, com a versão musical melhor ainda, né, eu acho que isso a criança leva para sempre, né? Então, acho que isso é muito importante.
Miguel, você, enfim, a gente fala muito desse trabalho familiar que foi aqui, mas você, com certeza, enfim, tendo a Sônia como uma escritora dentro de casa, alguém ligado a livros, você foi uma criança cercada de livros, né? Isso você sente que teve impacto na sua vida hoje, olha lá ele rindo?
Eu não sou um grande leitor atualmente, mas lá em casa todo mundo gosta muito de arte e fazer música, né? E
você mudou, você acha que isso deu uma mudada na sua vida, assim? Isso deu um outro rumo?
É, isso e ter estudado onde eu estudei também a vida inteira, acho que é a Éden, onde minha mãe trabalha também.
É, a Escola Éden, que fica em Laranjeiras, né?
Fica em Laranjeiras.
Rio. Isso, aqui no Rio. E com certeza foi o que me moldou, assim, para poder trabalhar com isso também. E aceitar também trabalhar com isso sem aquela visão de que é impossível, né? Acho que isso é o principal, assim. Como você aceita e entende que é possível, sim, fazer as coisas e trabalhar com arte e trabalhar com educação e conseguir, né? Porque tem um mito de que é impossível, mas não é.
É interessante você falar isso, porque é como se fosse possível correr atrás daquele sonho, não é? Se você tem esse sonho, se você tem um talento para tal, se você tem algo que te move muito em relação a isso, a música ou o trabalho com a literatura, é quase que você diz, olha, tenta, vai, e você vai abrindo seus caminhos. Sônia Travassos, a história lá em cima daquele morro é uma, a última, a sua mais recente, diante de vários outros livros que você tem, e eu sei que vem mais coisa por aí em 2020. Quais são os projetos de Sônia Travassos para esse ano que está entrando?
Então, eu torcendo para que os dois livros realmente possam ser publicados, né? Estão prometidos para publicação para 2020, mas a gente sabe que o mercado editorial está sempre muito difícil, então às vezes as coisas atrasam. Mas esses dois projetos, um tem a ver com a mitologia grega, são duas histórias da mitologia grega que eu recontei, mas misturando uma na outra. Então, ela chama Duas Histórias Gregas do jeitinho que eu gosto de contar. Porque eu escrevi o texto como se eu estivesse contando ela oralmente. Assim, que eu acho bacana também, né? Como se um público estivesse na minha frente e eu estivesse contando a história. Então, ficou bem interessante, eu achei. E a outra chama Nando, Vô João e as Histórias de Pescador, que vai sair para uma outra editora, Editora Globo, essa. E aí também é uma história que eu gostei bastante de escrever, porque é a história de um avô e de um neto que vivem numa praia, né? São pescadores. E o pai do menino, filho do avô, não volta do mar um determinado dia. E aí o avô e o neto, ele para entreter o neto, começa a contar algumas histórias de pescador. E assim o tempo vai passando e a angústia vai aumentando do menino, porque o pai não chega, mas vai sendo entremeado por várias histórias de pescador que fazem parte do folclore, e aí eu não vou contar o final da história, mas enfim, deve sair aí pelo meio do ano que vem.
Ok. Sônia Travassos, aqueles que tiverem interesse, não é? A gente já falou do trabalho de vocês pessoalmente, mas os que tiverem interesse no livro, em ter o livro, em dar o livro para suas crianças, como é que podem fazer? Lá em cima daquele morro.
Olha, podem procurar na livraria Bambolê, porque a editora Bambolê tem uma livraria que fica em Copacabana, na Nossa Senhora de Copacabana. Também vende na Amazon e em outros sites, né, da internet. Então, é possível encontrar em vários lugares.
Não, e é bom também a gente dizer que podem falar com Sônia Travassos, não é? Que tem muitas histórias para contar, muitas outras. Você está no Facebook também, não é?
Sim,
isso, Sônia?
No Facebook eu estou como Sônia Travassos. Muitas pessoas me procuram pelo Facebook, né? Então é fácil de me encontrar ali pelo Messenger também. Eu estou sempre como Sônia Travassos, então as pessoas me acham fácil.
E você, Miguel, também fácil?
É fácil. Miguel Travassos também em todas as redes sociais. Aí.
Isso. Gente, nesse finalzinho, de forma muito resumida e rápida, eu queria que vocês dissessem o que a literatura ou a arte fez na vida de vocês, quer dizer, no cotidiano, nesse dia a dia de vocês, no trabalho que vocês realizam com crianças, principalmente. Sônia Travassos?
Olha, eu acho que a arte fez tudo na minha vida. Né, porque eu sempre gostei de arte, eu fui bailarina também, eu sempre gostei de música, depois eu sempre gostei de literatura também, e quando passei a escrever, ainda gostei mais ainda, né, porque passei a experimentar escrever, né, e isso também faz muita diferença na minha vida profissional, porque eu fui trabalhar como professora, porém, nesse universo da linguagem artística, da literatura, mas onde eu sempre estou trazendo também outras linguagens para dialogar, as artes visuais, a música, né, o teatro, que todas as artes dialogam, né, entre elas. Então, isso aí fez muita diferença na minha vida pessoal, na minha vida profissional, e acho que na vida dos meus alunos e meus filhos também isso fez toda a diferença.
Miguel Travassos?
Eu acho que está fazendo, né, a diferença ainda, porque eu sou muito novo ainda, mas...
Eu acho que ainda vai fazer muito, né,
Miguel? Mas ainda vai fazer muito, acho que é isso, eu acho que tudo se conecta, todas as artes, assim, eu tive a possibilidade de trabalhar aqui perto no CCBB, onde eu também tive um contato muito grande com artes plásticas e tal, e eu acho que tudo isso influencia para eu fazer o que eu faço hoje, sendo... Quando eu toco, quando dou aula, enfim, tá tudo ligado, assim, é muito legal.
Gente, que a arte siga com vocês, que a literatura, a música, o teatro, enfim, e com as crianças, com as possibilidades de lerem livros como esses que você escreveu. Sônia Travassos, muito obrigada pela sua presença no Conversa com o Autor.
Eu que agradeço, adorei estar aqui com você.
Não
muito
é?
Muito bom.
Miguel Travassos, obrigada também por ter vindo.
Obrigado você pelo convite.
Isso. O Conversa com o Autor termina por aqui, com gravação e edição de Rafael Napoleão. Nós agradecemos a todos os ouvintes. Voltamos na próxima semana, porque literatura é uma ótima viagem.
Conversa com o Autor.